no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Bloqueio na rodovia transamazônica em Itaituba já dura mais de uma semana. Ministério Público do Acre defende consulta a povos indígenas e comunidades tradicionais sobre crédito de carbono. Mosaico do Baixo Rio Madeira busca impulsionar ações de conservação e fortalecimento territorial. E artistas de Roraima vão ao Peru para intercâmbio cultural.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você na edição desta quarta-feira. Bloqueio da rodovia transamazônica em Itaituba já dura mais de uma semana. Os indígenas também exigem o fim da mesa de conciliação no STF, conduzida pelo ministro Gilmar Mendes, e cobram uma audiência com o magistrado para tratar do tema. Confira mais informações com Ellen Lourdes e Verônica Yolanda.
Parte da rodovia transamazônica em Itaituba, no Pará, está bloqueada há mais de uma semana. Indígenas do povo Munduruku protestam contra a Lei 14.701 de 2023, chamada por eles de Lei da Morte. A norma traz, entre outras coisas, a definição de um marco temporal para as demarcações das terras indígenas, o que ameaça diretamente os direitos originários garantidos pela Constituição Federal. O movimento indígena ainda exige o fim da mesa de conciliação sobre o tema, que está em discussão no STF, Supremo Tribunal Federal, conduzida pelo ministro Gilmar Mendes. Uma audiência com o magistrado também fez parte das reivindicações dos manifestantes. Eles esperam discutir a inconstitucionalidade da lei do marco temporal, reconhecida pelo próprio STF em 2023, uma semana antes do Senado aprovar a lei. A ocupação começou na madrugada de 25 de março, em um trecho da BR-163, que se sobrepõe à BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, na região do rio Tapajós, sudoeste do Pará. A via dá acesso ao porto de Miritituba e é um dos principais canais de escoamento da produção do agronegócio da região centro-oeste. Alessandra Munduruku explica que os bloqueios ocorrem diariamente, começando ao amanhecer e sendo suspensos à noite.
Estamos liberando para as pessoas doentes, ambulância, que estão carga viva, que estão passando aí, a gente está liberando, em nenhum momento a gente atrapalha.
O trecho ocupado, segundo os indígenas, é um dos símbolos do poder econômico que impulsiona o marco temporal, defendido pelo agronegócio, um dos principais setores contrários à demarcação de terras. Historicamente, a expansão do agronegócio na região tem intensificado conflitos e ameaçado os territórios e vidas indígenas, ampliando assim os riscos de violência e degradação ambiental. Em carta divulgada nesta última segunda-feira, 31 de março, os Munduruku denunciaram pressões de empresas do agronegócio e intimidações judiciais que tentam reprimir a ocupação. O documento também denuncia episódios de violência com ameaças e ataques durante o protesto. Os indígenas relataram xingamentos, arremesso de pedras, disparos e manobras agressivas de caminhoneiros contra os manifestantes.
Desde quando a gente ocupou aqui, a gente já sofreu mais vários ataques dos caminhoneiros, né? Muito racismo, preconceito do povo, das pessoas que odeiam indígena, que teve 3 tiros. O pessoal não aceitou a gente porque é escuro aqui na BR, é escuro, e nós saímos da BR por conta que eles passam com muita velocidade. Eles têm tanto ódio da gente que eles, de qualquer jeito, quer passar por cima.
A mobilização Munduruku teve início um dia antes da retomada da mesa de conciliação, que havia sido suspensa a pedido da União. Durante os trabalhos da mesa, o ministro Gilmar Mendes determinou a exclusão do tema mineração em terras indígenas. No entanto, conforme a apuração da InfoAmazônia e da agência pública, o anteprojeto de lei apresentado por ele em fevereiro deste ano favorecia interesses da mineradora canadense Potássio do Brasil e retomava trechos do PL 191 de 2020 do governo Bolsonaro, permitindo a extração de minerais estratégicos em territórios indígenas. Os indígenas afirmam que a retirada da mineração de pauta é apenas uma cortina de fumaça para a manutenção de outros ataques contra seus direitos. Eles reafirmam que não aceitarão negociar garantias conquistadas com séculos de luta e resistência e destacaram que o trecho da BR-230 seguirá bloqueado enquanto suas vozes não forem ouvidas. Do CIMI, Ellen Loures e Verônica Holanda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público do Acre defende consulta a povos indígenas e comunidades tradicionais sobre crédito de carbono. A proposta é parte do projeto de crédito de carbono do governo do estado. Confira com Jonathan de Oliveira.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual emitiram a recomendação para garantir que os povos indígenas e outras comunidades tradicionais sejam devidamente consultados antes da inclusão dos seus territórios no programa Incentivo para Serviços Ambientais, um projeto de crédito de carbono do Estado. Pela proposta, o governo teria o poder de negociar no mercado todo o carbono acumulado em áreas de floresta dentro do território acreano, o que abarcaria as terras indígenas e as unidades de conservação. A medida encontra resistência por ainda não se ter critérios claros e transparentes sobre o modelo de partilha dos lucros obtidos com o comércio de carbono no mercado internacional. Esse programa faz parte do Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, um mecanismo internacional criado para combater as mudanças climáticas. Seu objetivo é reduzir as emissões de gases do efeito estufa causadas pelo desmatamento e, ao mesmo tempo, garantir benefícios ambientais, sociais e econômicos para comunidades locais e povos indígenas. Além disso, não houve transparência na divulgação das informações sobre as reuniões e seus resultados, e a FUNAI e assessorias técnicas independentes não participaram efetivamente do processo, o que comprometeu a qualidade da consulta e a garantia dos direitos das comunidades. Diante dessas falhas, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Acre recomendam que novas consultas sejam realizadas, assegurando a participação efetiva das comunidades e respeitando seus direitos. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Jonathan Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mosaico do Baixo Rio Madeira busca impulsionar ações de conservação e fortalecimento territorial no interflúvio Madeira-Purus. A iniciativa conta com apoio de órgãos governamentais, organizações não governamentais e a sociedade civil. As informações com Tânia Freitas.
O Mosaico do Baixo Rio Madeira surge como uma estratégia para enfrentar os desafios decorrentes da expansão de atividades com potencial de degradação ambiental na região, bem como para mitigar os impactos socioambientais associados à infraestrutura da rodovia BR-319. A iniciativa conta com a participação de órgãos governamentais, organizações não governamentais e a sociedade civil. A WCS Brasil, organização membro do Observatório BR-319, lidera o processo de criação do mosaico junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em articulação com os territórios. O diretor de conservação, Marcos Amendi, destaca a importância da iniciativa.
O interflúvio Purus Madeira é uma região singular da Amazônia, porque é uma região ainda de florestas muito intactas e que tem muito endemismo. Então, várias espécies da nossa grande biodiversidade amazônica só existem aqui. E, ao mesmo tempo, é uma região que tem uma ocupação ainda baixa, mas com potencial de muita pressão por ocupação por conta do projeto de repavimentação da BR-319.
Integram o mosaico do Baixo Rio Madeira as áreas protegidas estaduais e federais, como as Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Rio Madeira, Rio Amapá, Matupiri e Igapó-Açu, Parque Estadual Matupiri, Reserva Extrativista Lago do Capanã Grande e as terras indígenas Cunhã, Sapucaia e Arari, situadas nos municípios de Manicoré, Beruri, Novo Aripuanã e Borba, todos no estado do Amazonas. Para o presidente da Central das Associações da RDS do Rio Amapá, Júnior Rosário, o mosaico alinha proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, reforçando a importância de uma gestão integrada para enfrentar os desafios impostos pela expansão da infraestrutura e pelas mudanças climáticas.
A ideia é a gente priorizar e, como um acordo com todos os outros parceiros, a gente poder integrar essa parte de amortecimento e também fiscalização com todo mundo.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o mosaico do Baixo Rio Madeira é uma área de proteção estratégica e a iniciativa permitirá que os gestores e comunidades locais possam trabalhar em conjunto para conservar a biodiversidade e fortalecer a segurança dos ecossistemas diante das pressões do avanço das atividades humanas na região.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir você confere articulação intersetorial, leva ações educativas e sensibilização aos estudantes do Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Não desperdice energia elétrica, desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia, a Amazônia, próxima a seus habitantes.
Moradores da Vila de Alter do Chão reivindicam melhorias no transporte público. Em reunião realizada nesta terça-feira com representantes do poder público, foram repassadas as demandas, entre elas a criação de rotas internas e regulamentação e fiscalização. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Representantes do Conselho Comunitário de Alter do Chão e Administração Distrital, juntamente com o Poder Público Municipal de Santarém, reuniram nesta terça-feira para debaterem sobre questões urgentes do transporte público da vila, no qual os moradores e turistas estão sendo afetados pela falta de qualidade do serviço. Uma das demandas e propostas está relacionada ao conforto e mobilidade, no qual os moradores solicitam ônibus climatizados e com bagageiros adequados e ainda a criação de rotas internas que atendam áreas fundamentais, como a Estrada do Pindobal e bairros e a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Unidade Tapajós. Sobre essa realidade, Susan Gebel, estrangeira que mora há mais de 10 anos na Vila de Alter do Chão, relata sobre uma das situações que visualizou dentro de um dos transportes coletivos.
Me recorda até de uma foto emblemática que eu bati quando uma passageira não aguentou mais o calor dentro do ônibus e abriu sua sombrinha. Estava sentado lá dentro do ônibus mesmo, procurando um pouco de sombra. Conheço uma mãe de poder aquisitivo baixo que mora em Santa Rosa e leva os dois filhos para a escola. Todo dia ela leva e volta de ônibus. São 4 viagens por dia. Gasta uma fortuna só de passagens. Não consegue de jeito nenhum transporte escolar.
Ainda sobre as demandas, também foi solicitada fiscalização rigorosa dos horários, especialmente aos finais de semana, melhoria na organização do terminal para evitar filas e garantir o conforto, inovações como a reestruturação no atendimento da empresa Startec e a introdução de pagamentos via Pix para facilitar o acesso. Marcelino Xavier, secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, participou da reunião e relata quais os encaminhamentos a partir das reivindicações dos moradores.
Te reuni ontem com a liderança do Alter do Chão, né, o assessor distrital, alguns integrantes da associação da comunitária, com o vereador Erasmo, o vereador Alaécio, com o nosso setor de planejamento e controle de transporte, nosso jurídico também. Essa reunião ela foi para... Eles foram solicitar, né, informar o que aconteceu no domingo lá, que teve aquela aglomeração no ônibus, e na oportunidade pediram melhorias no transporte coletivo, né, solicitando... algumas rotas alternativas, o aumento da frota. E toda a conversa, a gente fez o levantamento dela para acionar a empresa para se manifestar, né? A gente solicitou da comunidade que eles propusessem para a SMT horários alternativos e rotas alternativas para a gente apresentar para a empresa.
A moradora Suzan espera que, de fato, as melhorias e planejamentos possam ser efetivados a partir desse diálogo que foi realizado.
A lista de melhorias é longa. Vamos torcer que a máquina pública agora olhe com mais carinho para o Alter do Chão, que está crescendo desordenadamente e precisa urgente de mais planejamento e melhores serviços públicos, especialmente para os moradores de poder aquisitivo menor.
No contexto da responsabilidade social, os moradores incluíram a exigência de maior retorno social das empresas de transporte, considerando os lucros obtidos em eventos como Sairé, Carnaval e Réveillon, e também o compromisso em contratar pessoas locais, impulsionando a economia da comunidade. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Programa Saúde na Escola. articulação intersetorial, levações educativas e sensibilização aos estudantes do Careiro. Confira com Derlei Oliveira.
O Programa Saúde na Escola, PSE, tem desempenhado um papel fundamental na promoção da saúde e no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes. A iniciativa é fruto de uma articulação intersetorial entre as Secretarias de Educação e Saúde. O enfermeiro Ramires Carmo explica como funciona essa articulação e a importância da colaboração para o sucesso do programa.
O PSE é Saúde na Escola e é uma articulação entre saúde e educação. Então, essa articulação se dá a partir dessa construção da CGTI e, a partir disso, a gente faz a reunião com os gestores das escolas. Eu faço com os enfermeiros das equipes. E aí, o que acontece, Adeleia? Os nossos enfermeiros das áreas, onde ficam essas escolas, que a área que a OBS assiste, e eles entram em contato com o coordenador da escola, com o gestor da escola, e aí eles fazem esse alinhamento das datas.
O programa envolve diversos segmentos e compreende diferentes áreas para levar a prevenção de forma integral às escolas, salienta Ramires Carmo.
É importante frisar que o PSE não é somente o enfermeiro, não é somente a escola. A gente está tendo essa mobilização com o pessoal da vigilância. Nós vamos agora até, daqui a pouco eu vou estar com o conselho para a gente articular, para a gente fazer ações que o conselho possa participar. A questão da equipe multidisciplinar, participar das psicólogas, dos nutricionistas, né, da fono, dentro também desse ambiente escolar.
Com foco em prevenção e educação, o PSE desenvolve atividades como palestras sobre higiene, alimentação saudável, prevenção de doenças e saúde mental. Além disso, são realizadas avaliações de saúde aos alunos, triagem, serviço odontológico e encaminhamento para outras necessidades. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em Santarém, Secretaria de Saúde expande atendimento em UBSs. 4 unidades básicas passam a funcionar até mais tarde para atender a demanda do município. Os detalhes com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Saúde, a Censa de Santarém, anunciou na última segunda-feira, dia 31 de março, que 4 unidades básicas de saúde UBSs de Santarém passam a partir desta quarta-feira, dia 2 de abril, a funcionar em horário estendido. A iniciativa permite que as UBSs Mararu, Matinha, Salvação e Fátima ampliem seus serviços até as 9 horas da noite, complementando o horário regular das 7 horas da manhã às 18 horas. O objetivo da ampliação é facilitar o acesso da população a consultas e exames, especialmente para aqueles que, devido ao trabalho ou responsabilidades familiares, não conseguem buscar atendimento durante o expediente tradicional, como explica o médico Everaldo Martins Filho, secretário de Saúde do município.
O horário estendido é para que as pessoas possam agendar consultas e exames, por exemplo, que elas, eventualmente, por alguma razão, ficar em casa, cuidando de filhos ou idosos, por causa de trabalho, elas não possam fazer isso no horário normal das 7 às 18 horas, as unidades básicas de saúde. Elas vão ter a possibilidade do horário de 18 a 21 horas, complementando o horário normal, o horário estendido das unidades para ter acesso.
O secretário destaca que o horário estendido atende apenas às atividades básicas da UBS, como agendamentos e serviços cotidianos, e não se destina a pronto atendimento. Dessa forma, os usuários devem realizar o agendamento prévio para garantir o acesso aos serviços oferecidos no período noturno.
É importante ressaltar a necessidade de agendamento, porque o horário estendido é para as atividades cotidianas. O serviço da unidade básica não é para pronto atendimento.
Conforme o projeto, o horário estendido de funcionamento das unidades básicas de saúde acontecem da seguinte forma. As UBSs Matinha e Mararu, que atendem a zona sul da cidade, têm horário estendido apenas às segundas-feiras. As UBSs de Fátima, que atendem a zona norte, têm horário estendido às terças e quintas. Já a UBS Salvação, que abrange o público na zona oeste, tem seu horário estendido às quartas e sextas, segundo o cronograma da Censa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista na agricultura familiar. compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Artistas de Roraima vão ao Peru para intercâmbio cultural. A iniciativa faz parte de um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e realizado pelo movimento cultural Ocara da Bacuri. Informações com Felipe Gustavo.
De 7 a 12 de abril, a cidade de Arequipa, no Peru, receberá o evento Ocara da Bacuri, a Saga dos Pajés. A iniciativa faz parte de um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura e realizado pelo Movimento Cultural Ocara da Bacuri, Associação de Artistas de Boa Vista com 24 anos de atuação. Denis Martins, presidente do movimento e mestre em cultura, será um dos destaques do evento. Apresentando toadas inspiradas em lendas amazônicas, ele comentou sobre o impacto da iniciativa.
Nós, da diretoria, estamos muito empolgados com essa incrível iniciativa do Ministério da Cultura em apoiar projetos como o nosso. Nós temos 24 anos de história e nós sabemos que agora, esse evento aprovado, o Ocara da Bacuri Andes, a Saga dos Pajés, representará no Peru não apenas um espetáculo cultural, mas também um importante passo no intercâmbio artístico e da integração entre Brasil e Peru, é claro. Essa celebração promete unir nossos povos aos povos de lá, encantar plateias que vão visitar nosso show e deixar uma marca histórica no coração da cidade branca de Arequipa, no Peru.
O evento contará com uma comitiva de 17 artistas do extremo norte do Brasil, incluindo dançarinos, músicos, coreógrafos, jornalistas e produtores. A programação inclui apresentações que mesclam música, dança e performance voltadas para a valorização da cultura amazônica. A rainha do folclore, Liz Silva, destacou que as toadas escolhidas são marcadas pelo ritmo dançante e pela forte conexão com as lendas da região.
Nós estamos muito ansiosos para esse espetáculo. Preparamos algo para que o peruano possa conhecer ainda mais a nossa cultura amazônica. As toadas escolhidas são bem dançantes e muitas com as lendas da Amazônia. No repertório também tem toada autoral do Príncipe da Toada, que já faz sucesso entre os peruanos.
Além da participação brasileira, 10 grupos de dança locais, como Bailariqui, Fogo Azul e Sangre Caliente, entre outros, se apresentarão com coreografias inspiradas nas toadas e narrativas amazônicas, promovendo um intercâmbio cultural entre Brasil e Peru. O produtor cultural venezuelano Juan Antonio, que integra a comitiva, falou sobre a experiência de participar do evento.
Eu sou venezuelano, mas quando tive contato com a cultura do Brasil, me senti mais brasileiro. As danças e a comida do Brasil são ricas. Olha, hoje eu estou na comitiva da viagem ao Peru. Imagino que lá no Peru eles são loucos pelo boi bumbá. E a gente descobriu isso um dia desses aí. Quando a gente voltar, vamos trazer a experiência de viver algo novo e bem legal.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fazenda da Esperança é inaugurada em Santarém para acolher jovens em recuperação. Instituição oferece apoio para jovens em situação de dependência química no município. Confira com Liege Costa.
No próximo sábado, dia 5 deste mês, a Arquidiocese de Santarém dará um passo histórico com a inauguração da primeira etapa da Fazenda da Esperança na região. O evento deve acontecer a partir das 9 horas da manhã na comunidade Boa Esperança, na Volta Grande Ramal do Sacrifício. A programação deve contar com a celebração da Santa Missa às 10 horas da manhã, seguida por uma programação especial de inauguração. Segundo o arcebispo Dom Irineu Roman, a iniciativa marca um avanço significativo para Santarém e região, integrando-se a uma rede que já conta com mais de 100 unidades no Brasil e cerca de 130 em todo o mundo.
Será um marco fundamental aqui em Santarém e na região, porque pela primeira vez teremos, de fato, uma instituição que está presente em todo o território nacional e mais de 26 países do mundo. São mais de 100 fazendas de esperanças aqui no Brasil. No mundo inteiro são perto de 130 e a nossa fará parte desse grupo de fazendas que vai cuidar da vida, sobretudo dos jovens, que estão no vício e querem se libertar, querem ser curados.
A Fazenda da Esperança tem como missão a recuperação de jovens em situação de dependência química, oferecendo um ambiente de acolhimento e transformação. Com a chegada da instituição, Santarém passa a fazer parte desse projeto global que busca devolver dignidade e esperança àqueles que desejam reconstruir suas vidas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe promove segunda caminhada ecológica em Santarém. A programação acontece no dia 6 de abril e busca sensibilizar sobre a preservação ambiental e o cuidado com a casa comum. Confira com Daniela Pantoja.
A paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Santarém, no Pará, promove no dia 6 de abril a segunda caminhada ecológica, que tem como objetivo sensibilizar sobre a preservação ambiental e o cuidado com a casa comum. Durante o percurso, saindo da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro da Nova República, rumo à área da Cozampa, os participantes irão recolher lixo e refletir sobre o meio ambiente. A iniciativa está em sintonia com a campanha da Fraternidade 2025, que tem como tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Padre Alaelson Lima, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, destaca que a ação naquele local faz um alerta para aquela área da Cozampa, no bairro, que tem se tornado um local de poluição.
Esta caminhada tem por objetivo trazer consciência às pessoas, principalmente os que moram aqui no bairro, sobre a importância do manancial onde é captada a água pela Cozampa para a cidade toda. E nesse local está sendo jogado lixo, jogado galhos, ramagens e outras coisas que estão sendo jogadas naquele local.
A caminhada de forma pacífica também representa a luta pela preservação dentro da campanha da fraternidade e da ecologia integral. E por isso, toda a igreja local, a paróquia e as entidades sociais do bairro estão mobilizadas, como reforça Padre Alaelson.
Então pedimos a participação das pessoas numa caminhada, uma caminhada pacífica, apenas para marcar nossa luta pela preservação dentro da campanha da fraternidade, da ecologia integral e essa nossa luta em favor do meio ambiente. Toda a igreja local, a paróquia e as entidades sociais daqui do bairro estarão se mobilizando e caminhando junto para marcar esse momento e também levar as pessoas à consciência da importância de preservar o meio ambiente.
No dia anterior à ação, um carro-som sairá avisando aos moradores das ruas adjacentes o percurso da caminhada para que a população colete seus lixos a serem recolhidos posteriormente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, a SEMINFRA. A coordenação também solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, que envie um representante para participar da caminhada e avaliar a situação ambiental por onde irão passar. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, SMT, também foi acionada para poder controlar o trânsito durante a passagem dos participantes da ação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 4179 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderlé Oliveira, Ellen Loure, Verônica Iolanda, Jonathan Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Felipe Gustavo. Edição da Leusa Menezes, produção e a apresentação, Joelma Viana. Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite.